Aconteceu o seguinte caso. Uma pessoa trabalha com alguma coisa que ele necessita de escada. Ele leva a escada no teto do carro. Um dia, ele devolveu a escada em cima do carro. Isso, toda vez, logicamente, que ele, quando devolvia a escada no carro, ele amarrava bem a escada. Para estar pronto, no dia seguinte, ele tem que sair para trabalhar, já está a escada lá, firme. Um dia, à noite, ele colocou a escada no carro, em cima do carro, e ele estava muito cansado. Ele pensou, por que eu vou amarrar agora? Não vou sair agora de qualquer jeito. Amanhã de manhã eu vou amarrar antes de sair para o trabalho. E assim ele foi dormir. No meio da noite, batem na porta dele. Batem forte, ele acorda, com o olho meio aberto, meio fechado, e abre a porta. Um vizinho. E o vizinho diz para ele, a minha mulher está para dar luz. Ela está com contrações. E eu estou com muito medo que até eu chamo a ambulância para chegar, para pegar, para levar, vai acabar nascendo. Eu preciso, então, urgente, que você me empreste o seu carro. Que assim eu vou colocar ela dentro do carro e já vou embora direto para a maternidade. Não tem que esperar táxi, não tem que esperar ambulância. Vou direto. Você me empresta o seu carro? Diz o dono do carro. Óbvio, lógico. Ele está ainda meio sonâmbulo. É lógico. Você precisa de uma urgência? Por favor, está aqui a chave. Tchau. Boa sorte, seja embora. E voltou a dormir. O marido colocou a esposa dentro do carro e foi correndo para o hospital. A escada não estava presa. E no meio desse trajeto, correndo com o carro, a escada caiu. Caiu e caiu em cima de um carro. E acabou com o carro. Amassou o carro. Nasceu, graças a Deus, chegou a tempo no hospital, nasceu, graças a Deus, a criança, tudo perfeito. Agora, nós temos então três pessoas na nossa história. Nós temos o dono do carro, nós temos o motorista, que é o marido da mulher que deu à luz, e nós temos o dono do carro amassado. O dono do carro amassado veio perante o Rav Silberstein. Ele diz, meu carro foi prejudicado, meu carro está amassado. E por conseguinte, eu quero indenização, eu quero que paguem o conserto no meu carro. Quem vai pagar? Não me interessa quem, ou um ou outro, mas ou o dono do carro, ou o motorista, precisam me pagar. Agora, a questão então ficou com o Rav Silberstein. Como que deve se proceder nesse caso? Quem deve pagar? Será que alguém precisa pagar? E o Rav Silberstein disse o seguinte. O dono do carro é considerado ones. Ones significa imprevisto. Uma coisa totalmente imprevisível. Uma coisa que você está totalmente despreparado, é chamado de ones. Existe uma diferença técnica entre algo que acontece sem querer e algo que acontece com ones. É diferente. Shogeg, que também não é exatamente sem querer, mas shogeg significa que uma pessoa falhou por falta do conhecimento. E outra coisa é quando a pessoa estava totalmente despreparada para aquela situação. Esse dono do carro diz, que eu, em 60 anos de vida, nunca aconteceu. E nunca conheci alguém. Nunca vi acontecer uma coisa dessas. De um vizinho bater na sua porta de madrugada e pedir o carro emprestado para levar a mulher para a maternidade. Nunca vi uma coisa dessa acontecer. Eu não estava preparado para uma coisa dessas. Uma coisa totalmente imprevisível, uma coisa que aconteceu uma vez. E por conseguinte, o carro não estava exatamente preparado para a viagem. A escada estava solta. Estava solta porque eu iria acordar de manhã cedo e eu ia amarrar antes de sair para o trabalho. Então ele não imaginava que isso pode acontecer. Não imaginava que alguém pode vir pegar o carro. E ainda por cima, ele estava até num estado de ônus. Só que acordado de madrugada. Está com os olhos ainda meio colados, não consegue nem abrir direito os olhos. E o vizinho pede o carro. Ele emprestou o carro. Nem passou pela cabeça dele, naquela confusão de sono e de estar sendo acordado na madrugada, que tem uma escada em cima do carro, precisa amarrar, que justo essa vez ele não amarrou. E por conseguinte, o dono do carro está isento de pagar o prejuízo que a escada fez. Ele está numa situação de ônus. E ônus, a Torá é muito clara que ônus é patur. Só que está numa situação de ônus, ele está isento. Como fica agora o motorista? Será que o motorista precisa pagar? Afinal de contas, ele não amarrou a escada. Mas ele nem sabia que tem uma escada para ser amarrada. Ele agora sabe que ele está recebendo um carro e que ele precisa salvar a mulher para chegar a tempo na maternidade. E por isso ele sai em disparada, sem saber de nada o que está acontecendo. De repente, a escada despencou em cima de um carro. O Rav Zilberstein perguntou em relação a isso para o Rav Nissim Karelitz. E o Rav Nissim Karelitz disse que o motorista está isento de pagar também. Por que ele está isento? Porque quando você pega um carro emprestado e você recebe a chave do dono do carro, o que significa que ele está te dando a chave? Então, dando a chave significa que ele está te entregando um carro que está apto para rodar. Você não vai agora começar a perguntar, verificar. É uma coisa já padronizada, um fato. Quando alguém te entrega uma chave de um carro na sua mão, você sabe que o carro está perfeito para sair andando. É por isso que ele está te emprestando a chave. Não está faltando alguma coisa. E por conseguinte, uma vez que esse motorista recebeu as chaves do carro para ele ir levar sua mulher para o hospital, ele subentende isso, que ele recebeu a chave do carro. O carro está apto para sair, senão ele ia falar, não dá para te emprestar o carro, ou não, ele precisa fazer ainda alguma coisa no carro. Não foi falado nada. Para ele, para efeitos dele, motorista, esse carro está apto para circular pela cidade. Então não é culpa dele que tinha uma escada solta. E também não é culpa do dono do carro. Como nós falamos antes, é ônus. Está numa situação totalmente imprevisível. Então, no final das contas, nem o dono do carro e nem o motorista vão ter que pagar. Teria talvez aqui mais um detalhe para se averiguar em relação ao motorista, que é o fato dele agora estar saindo para salvar. Existe uma lei que todo aquele que está saindo para salvar vidas, se nesse caminho, nesse trajeto que ele está fazendo agora para salvar vidas, ele sai correndo e quebra alguma coisa, prejudica outra pessoa, quer dizer, prejudica os objetos de outra pessoa, ele não precisa pagar. Assim dizem nossos sábios no Talmud, Haratz, aquele que está correndo para salvar uma vida, ele está isento de eventuais prejuízos que ele causa nessa corrida. Então talvez a mesma coisa vai ser aqui. Ele está agora correndo com o seu carro para salvar vidas. Tem um estado que a Torá chama de Pikuach Nefesh, de perigo. Está para dar luz. Precisa fazer tudo o que é necessário para nascer a criança saudável e a mãe estar saudável. Então talvez aqui se enquadra também nesse caso, que ele está correndo para salvar uma vida, que ele está isento de qualquer coisa que acontece pelo caminho. Então, no final das contas, o nosso colega que teve uma escada caída no seu carro vai ter que arcar com a despesa. Entre parênteses, vai dizer, mas e aí, como é que fica? Quer dizer, como fica? Existem na nossa vida prejuízos. Acontecem prejuízos. Nem todo prejuízo é um prejuízo que alguém vai ter que arcar. Muitas vezes os prejuízos nós mesmos temos que arcar. Não é assim? E isso é uma coisa que faz parte. Tudo vem de Deus. O que nós recebemos vem de Deus e que é tirado também, porque Deus assim decretou que vai ser tirado. Então, no caso aqui, analisando essa história aqui, esse sujeito que teve o seu carro amassado, assim foi decretado dos céus, que o carro dele vai ser amassado e que ele vai ter que pagar por isso. Ele vai ter que perder dinheiro com isso. Assim como acontece em outros momentos na vida, que a pessoa tem algum tipo de prejuízo. E assim também acontece que a pessoa tem lucros. Aí você não pergunta, por que o lucro? Tem lucros. Você fica feliz quando tem lucros. Assim é a vida. Esse é só um caso interessante para compartilhar.